Olá, bem-vindos à unidade de número 5. Nós vamos tratar agora do custeio baseado em atividades. Até então, nós já falamos de pelo menos dois modelos diferentes de alocação de custos, duas formas: custeio por absorção sem departamentalização, depois com departamentalização, e agora nós vamos pegar o departamento e verificar o que acontece lá dentro, quer dizer, quais as atividades que esse departamento desenvolve, e com base então na alocação do custo para essas atividades, nós vamos tentar identificar o custo de produção de cada um daqueles quatro modelos diferentes de cerâmica. Então, o exemplo que nós vamos seguir ainda continua na tônica da indústria cerâmica Palhoça, que é o nosso exemplo aqui da nossa disciplina. Lembrando, nós temos é que, diferente da absorção, essa sistemática traz um aprofundamento, um detalhamento maior do processo. Anteriormente, nós até conhecíamos ou sabíamos o custo de uma hora trabalhada em cada departamento. Mas nós não sabíamos quanto custava fazer uma atividade. E agora nós vamos tentar identificar isso. Então, antes propriamente de falar do exemplo, vamos discutir algumas questões de ordem teórica que vão nos ajudar um pouquinho a entender melhor o que é o custeio baseado em atividades. Então, em regra geral, vocês vão encontrar na literatura sobre o assunto, né, de que em resposta ao avanço tecnológico, à crescente complexidade dos sistemas de produção, aumento dos custos indiretos ou fixos, diversidades de modelos, produtos fabricados, enfim, surgiu o custeio baseado em atividades como uma alternativa àqueles sistemas anteriores, no sentido de melhorar ou de diminuir a arbitrariedade, dos custos. Ou seja, buscava-se algo um pouco mais exato, um pouco melhor, eu diria. Lembrando que essa questão da exatidão não é algo que possa ser resolvido pelo custeio baseado em atividades. Talvez até pelo contrário, nós vamos fazer mais rateios. Então, essa questão da exatidão não é propriamente uma propriedade, uma característica do custeio baseado em atividades. Muitos autores até têm dito isso, mas em termos estatísticos ou matemáticos, não temos como provar que ele é mais exato que o outro, a não ser que fizermos alguns testes de correlação de causa e efeito entre um custo e uma atividade, ou um critério e um item de custo, enfim, né? Mas isso não é uma questão que está incorporada nos modelos. Então, podemos dizer sim que, né, essa sistemática nos traz um grau de aprofundamento maior do processo produtivo. Então, nós temos agora, nesta ótica, nessa forma de se fazer custos, o atendimento a pelo menos duas abordagens, duas visões, que são a visão vertical, que é aquela que apropria custos, quer dizer, os produtos. Nós queremos saber, afinal de contas, quanto custou cada produto, cada atividade, cada departamento, ou seja, de cima para baixo. E tem a visão dos processos, que é a ótica horizontal, ou a visão horizontal, que é a do aperfeiçoamento do processo produtivo, ou seja, nós vamos conhecer o custo do processo, não somente do produto. Então, ela atende, de certa forma, esses dois grandes aspectos, né, das necessidades empresariais. Uma série de objetivos, né, em termos teóricos, pelo menos são relacionados ao surgimento do ABC, como, né, apurar e controlar custos de produção de uma forma talvez mais a miúde, né, os overheads, os custos indiretos. Identificar e mensurar custos da não qualidade, falhas internas e externas, prevenção. Levantar informações sobre a oportunidade de eliminação de desperdício e aperfeiçoamento das atividades. Eliminar, reduzir atividades que não agregam valor ao produto sob a ótica do cliente. Aliás, talvez essa seja uma grande sacada desta metodologia, né? Quais atividades, ou quanto custa cada atividade e quanto ela agrega de valor a cada produto. Não o valor da ótica do custo, mas da ótica do cliente. Ou seja, se aquela atividade deveria ser mantida, quem sabe até eliminada do processo produtivo. Ainda, identificar os produtos e clientes mais lucrativos, identificar o custo dos produtos nas suas diversas fases, subsidiar o redimensionamento das linhas de produção e os seus produtos, subsidiar o redimensionamento da plataforma de vendas, distribuidores, revendedores, melhorar a base de informações para o processo de tomada de decisão e também estabelecer um conjunto de indicadores de desempenho para medir a eficiência, eficácia, enfim, da empresa sob o aspecto produtivo, comercial, financeiro, societário. Então, não que isso não fosse propósito dos outros métodos já identificados anteriormente, mas talvez essas preocupações tenham aparecido mais fortemente agora, concomitantemente com o surgimento do custeio baseado em atividades, que é algo recente, né? Da década de 80 para cá. Quer dizer, o mundo começou a falar em ABC, principalmente a partir da década de 80, e no Brasil, principalmente na década de 90. Mas o que é uma atividade, então, né? Nós falamos de custeio baseado em atividade, mas não dissemos o que é uma atividade. Um dos autores, Nakagawa, diz o seguinte: em sentido restrito, a atividade pode ser definida como um processo que combina de forma adequada pessoas, tecnologia, materiais, métodos e seu ambiente, tendo como objetivo a produção de produtos. Num sentido mais amplo, entretanto, a atividade não se refere apenas a processos de manufatura, mas também à produção de projetos, serviços, etc., bem como as inúmeras ações de suporte a esses processos. Então, a atividade pode ser vista como uma tarefa, algo que tem que ser feito para se produzir alguma coisa, né? Obviamente, nós podemos trabalhar dentro do conceito de macroatividade, microatividade, ou seja, processos, a lógica é mais ou menos processos, atividades e tarefas, né? Quer dizer, uma coisa bem grande, menor um pouco e bem menor ainda a tarefa. Então, podemos trabalhar dentro desses três níveis. Não existe uma forma única de se enquadrá-los e nem um número X de atividades que devem ser definidos em cada departamento. O bom senso é que manda nós cuidarmos desse número. Então, o esquema geral de apropriação de custos nesta metodologia é basicamente o seguinte: primeiro, identificar as atividades relevantes; segundo, identificar o custo para essas atividades; e, por último, atribuir o custo dessas atividades aos produtos e serviços. E para facilitar o nosso entendimento, nós vamos novamente voltar ao caso da indústria cerâmica Palhoça e utilizá-lo para nossa sequência. E como nós supomos que já vínhamos fazendo o custeio por absorção com departamentos, com departamentalização, nós vamos usar aquelas informações para aperfeiçoar ainda mais o sistema. Ou seja, vamos pegar aqueles departamentos lá identificados e vamos então aplicar o conceito de custeio baseado em atividades. Mas somente nos quatro departamentos produtivos, que é onde interessa. Quer dizer, os departamentos de apoio, alocar os seus custos para os departamentos produtivos, e é nos departamentos produtivos então que nós vamos aplicar o custeio baseado em atividades. Poderíamos aplicar o conceito de atividade nos departamentos de apoio? Poderíamos, sem problema. Mas atividades, departamentos de apoio, nós teríamos alguma dificuldade para identificar com os produtos. Poderíamos fazer normalmente, sem problema. Só que talvez o grau de subjetividade, de arbitrariedade dentro dos critérios seria um pouquinho maior do que em relação aos produtivos. Lembrando que nesta metodologia, né, isso é uma questão apenas de jargão, mas os autores preferem utilizar o termo direcionadores de custos e não mais critérios de rateio. No final das contas, não deixam de ser critérios, mas por uma questão de jargão, né, de palavreado, dentro dessa sistemática, conforme ou em respeito aos criadores, aos autores, nós vamos utilizar então direcionadores de custos. Então, a partir do seguinte: lá no, na unidade anterior, no quadro 8, nós tínhamos o custo total de cada departamento. Por exemplo, a prensagem tinha 44.850, a esmaltação 45.270, a queima 25.360 e a embalagem 21.000. 545, num total de 137.025. De novo, nós estamos falando dos custos indiretos. Os diretos continuam com os produtos, Nosso problema é rateio ou alocação dos custos indiretos. E como nós vamos aplicar dentro dos quatro departamentos produtivos, são esses números que nós vamos então tentar alocar via atividades. Bom, então o primeiro passo, quadro número 12, página 81, nós temos lá a identificação das atividades relevantes em cada departamento. Como isso é um exemplo didático, nós resolvemos selecionar duas atividades importantes em cada departamento. Poderiam ser meia dúzia, poderia ser uma dezena, poderia ser uma centena. No entanto, para simplificar, apenas duas. Então, só cuidar também para, na prática, não colocar um número exagerado de atividades desnecessárias. Vamos trabalhar com aquilo que é meio de bom senso, aquilo que é óbvio, né? Então, assim, na prensagem definimos preparar massas, operar máquinas, na esmaltação, diluir componentes, estampar cerâmica, na queima, carregar esteiras, queimar cerâmica e na embalagem, embalar e despachar. Já sabemos quem são as atividades. Próximo passo, alocar o custo para essas atividades, ou seja, o custo do departamento para atividade. Bom, nós já sabíamos quanto custava cada departamento e agora precisamos alocar esses custos para as atividades. E lá no quadro de número 13, na página 83, está demonstrado essa alocação. Claro que muitas vezes esse procedimento é um pouco subjetivo, né? Digamos assim, vamos pegar lá na prensagem, 50% para preparar massas e 50% para operar máquinas, a impressão, pô, meio a meio. Mas teríamos que fazer talvez algum levantamento do tempo, do esforço que as pessoas dedicam a cada atividade. Talvez poderíamos chegar, olha, meio a meio, é 40 para uma, 60 para outra, ou 30 para uma, 70 para outra, enfim. Então, temos que tentar fazer algum levantamento, né, através de um acompanhamento das horas, do tempo que dedicam a cada atividade, para a gente saber quanto cabe a cada uma delas. Bom, mas o importante é que, identificado o custo de cada atividade, o próximo passo é tentar identificar isso com os produtos. Para isso, lá na página 84, no quadro 14, nós apresentamos quais critérios, ou melhor, quais direcionadores serão utilizados ou foram selecionados. Observem, para a atividade preparar massas, vamos usar quilos, né, de massa. Para operar máquinas, tempo de operação. Para diluir componentes, número de componentes. Para estampar, tempo. Para carregar esteiras, vamos utilizar metros quadrados de cerâmica. Para queimar, tempo dos fornos. Para embalar, tempo de embalagem. Para despachar, número de lotes. Então, esses são os levantamentos, ou são as atividades, com seus respectivos direcionadores que serão utilizados como critério para alocar os custos. Pois bem, sabendo que são esses direcionadores, nós precisamos necessariamente, nesse período, quantos cada um deles aconteceram. Então, por exemplo, no quadro 15 da página 85, nós temos lá quantos quilos de material, né, para cada tipo de produto, tempo de operação, número de componentes, enfim, número de lotes, né, para cada um dos modelos, ou os tipos de cerâmica diferentes. Então, essas informações são importantes, porque elas vão nos subsidiar para alocar o custo. Então, vamos em frente. Como é que nós vamos alocar o custo da atividade para os produtos? Nós vamos dividir, então, a atividade por esses direcionadores e vamos ver aonde eles são aplicados. Então, agora nós temos o seguinte: vamos tentar alocar o custo da atividade preparar massas, num total de 22.425, para o produto A, que são 30 mil metros quadrados, né, o produto A. Então temos lá 22.425 dividido por 112.500 quilos, que é o direcionador, né, preparar massas. Nós dissemos que utilizaríamos quilos de massa. Isso deu 0,1993 por quilo. Como foram aplicados 37.500 quilos para o produto A de massa, isso implica num custo total de custos indiretos, lembrando, de 7.475,08, que, dividindo por 30 mil metros quadrados de cerâmica, dá um custo de 0,2492 reais, ou, né, 24 centavos, por unidade, por metro quadrado. E aí podemos elaborar o que eu diria, talvez, o principal quadro, principal mapa dentro do custeio baseado em atividades, que é esse que está aqui. Página 86, quadro 16, onde nós temos o custo de cada atividade em cada produto. Observem lá em destaque o custo da atividade preparar massas, 0,2492, dentro do custo de 1 metro quadrado de cerâmica do tipo A. E assim sucessivamente, cada um das atividades, quanto cabe no custo unitário ou no custo final de cada um dos produtos. Somando finalmente o custo de todas as atividades, né, nós temos 8 atividades, 2, 4, 6, 8 atividades importantes para cada produto, e na soma nós temos, por exemplo, o produto A com R$ 1,47, o produto B, R$ 1,36, o produto C, R$ 1,09, o produto D, R$ 1,85. Isso em termos de custo por metro quadrado para cada um dos tipos de custo unitário. Com base nesses números, finalmente nós podemos de novo elaborar um mapa completo, aquele onde, né, somamos os custos diretos, colocamos então os custos indiretos baseado nesses rateios que acabamos de fazer, ou nessas alocações que acabamos de fazer. Temos lá então um total de 106 mil para o produto A, 71 mil para o B, 93 para o C e 53 mil para o D, num total de 324.650. Lembrando que os custos indiretos foram alocados então proporcionalmente às atividades conforme acabamos de demonstrar. Nós demonstramos o custo unitário, aqui nesse quadro tem o custo total, né? Que também na apostila está demonstrado como chegamos a ele, ou seja, multiplicamos o unitário pela quantidade total e temos o custo total. Para finalizar, novamente, tivemos um custo unitário por metro quadrado diferente dos apresentados anteriormente. Por exemplo, o produto A ficou com R$ 3,54, o produto B, R$ 3,58, o C, R$ 2,67 e por último D com R$ 3,54, para média de R$ 3,24. Então, se voltarmos para trás e analisarmos o que nós havíamos acabado de apresentar nas outras unidades, nós vamos perceber que temos uma ordem de lucratividade, temos números diferentes. E aí vem aquela pergunta: qual deles está mais correto, né? Na verdade, todos eles estão corretos. Todos eles, dentro de algum critério, nós fizemos a coisa, creio que de maneira correta matematicamente. Porém, eu diria que essa sistemática, ela é um pouco mais detalhada. Eu não sei se o custo é mais exato, não poderia dizer isso, mas posso dizer tranquilamente que eu tenho mais informações dentro dessa sistemática para tomada de decisão. Agora, eu sei o custo de cada um dos tipos, já conhecia antes, mas continuo sabendo o custo de cada um dos tipos de cerâmica, conheço o custo de cada atividade, quanto que cada uma delas colaborou do custo final do produto, eu conheço o custo do departamento, eu conheço o custo de uma hora no departamento, enfim, eu tenho uma série de informações para a tomada de decisão. E além disso, posso verificar daquelas atividades quanto cada uma contribui no custo final do produto. Qual é mais importante, ou qual não agrega valor, qual poderia ser terceirizada, qual poderia ser eliminada, e assim por diante. Então, observem, nós partimos lá no custeio por absorção sem departamentalização, na unidade 3, de uma maneira bem simplória, alocando custo, dividindo por um critério. Na unidade seguinte, na 4, nós melhoramos um pouquinho o processo, fizemos o rateio com base em departamentos e agora melhoramos um pouquinho mais e fizemos também por atividade. Então, isso que nós acabamos de ver é o chamado custeio baseado em atividades que usou a lógica também da departamentalização. E de certa forma, podemos até dizer que o custeio, então, baseado em atividades é um aperfeiçoamento dos outros métodos já conhecidos. Pois bem, então com isso nós encerramos mais uma unidade, a de número 5. Eu os convoco a fazerem as atividades propostas, enfim, no final da unidade, encaminharem via ambiente virtual e consultar, tirar dúvidas com os tutores ou comigo mesmo, né, para podermos evoluir um pouquinho mais sobre o assunto. Por hora é isso, eu agradeço a atenção de todos e nos encontramos na próxima unidade. Obrigado.